O programa Câmara pelo Brasil esteve no último sábado em Belo Horizonte, capital mineira, para debater com a comunidade e autoridades, das autoridades locais, projetos que estão em discussão aqui na Câmara. E foram vários os temas colocados, principalmente os relacionados à primeira infância, à saúde mental, à autoestima das mulheres e à restrição de acesso de crianças e adolescentes às redes sociais, como deveres das plataformas digitais. Para falar mais sobre como foi esse encontro lá em Belo Horizonte, a gente convidou a deputada Gleice Elias, do Avante de Minas Gerais, que coordenou esse debate na capital mineira. E ela já está com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico. Deputada Gleice Elias, muito bom dia. Obrigada por estar com a gente aqui, por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço, Ana. Bom dia a todos os ouvintes do painel eletrônico. Que alegria poder mais uma vez trazer aqui um pouquinho dessa prestação de contas, não só do meu mandato como deputada federal, representando o Estado de Minas Gerais, mas também aqui com essa terceira edição do Câmara pelo Brasil, prestar contas deste grande programa que o presidente Hugo Mota colocou nesse mandato dele, de aproximação do nosso trabalho legislativo com a sociedade civil, com as entidades organizadas em cada capital dos estados. E nós, então, realizamos esse último sábado a terceira edição aqui em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, e realmente os três pilares que nós decidimos debater foi exatamente isso: a primeira infância, a mulher e o Estatuto da Família, por entender que esses três pilares, eles são transversais, eles se completam, e que se nós tivermos realmente políticas públicas e legislações que estruturem e fortaleçam a primeira infância, as mulheres e as famílias, nós teremos uma sociedade mais justa e mais desenvolvida. Foi e aconteceu aqui no sábado, no Tribunal Regional do Trabalho, num plenário, e aí eu já quero também agradecer essa grande parceria com o TRT, onde nós tivemos a oportunidade de trazer realmente pessoas de renome, como o procurador federal, Dr. Guilherme Shelby, uma pessoa que é reconhecida em todo o Brasil e até internacionalmente, quando ele fala desse enfrentamento da questão da primeira infância, da importância de nós conscientizarmos os pais e as famílias e também a sociedade nesse enfrentamento, né? Que ele tem uma frase que, assim, a melhor defesa é o ataque. E quando a gente consegue, então, conscientizar a sociedade da importância da participação junto ao governo e junto ao poder legislativo desses grandes projetos, a gente consegue sim fazer com que a sociedade avance. E esse PL que foi discutido por ele, sim, foi o PL 94/2026, de minha autoria, que a gente fala sobre as restrições do acesso às crianças e aos adolescentes às redes sociais, e a gente amplifica a questão da responsabilização das plataformas, já que é importante a gente dizer aqui que 24,5 milhões de crianças e adolescentes brasileiros estiveram online em 2025. Isso corresponde a 64% das crianças de 9 a 10 anos, eles já têm perfis nas redes sociais. E como foi muito debatido depois da denúncia do Felca, essa questão da adultização, nós viemos então com esse PL 94, aperfeiçoando o ECA digital, que já entrou em vigor no Brasil, aumentando as multas para as plataformas, uma vez que a gente sabe que é muito importante a participação de todos e as plataformas não podem ficar de fora nesse grande movimento de nós protegermos as nossas crianças de forma integral. O projeto, então, deputada, ele visa a proteção da saúde mental, da dignidade, da segurança e desenvolvimento pleno das nossas crianças e dos menores de 16 anos.
Pois é, eu ia até trazer para a gente aprofundar um pouquinho esse debate sobre esse projeto que a senhora cita agora há pouco, o projeto 94 de 2026, porque a gente está aí para completar um mês da entrada em vigor do ECA digital. Ele entrou em vigor no dia 17 de março, claro que é um período agora de adaptação, de regulamentação, das famílias também se adaptarem, as famílias que têm crianças, têm adolescentes, que já tinham acesso a essas plataformas, e agora fica esse momento de saber a questão da classificação etária, de verificar da idade, mas esse projeto da senhora vai além, inclusive numa discussão que é mundial. A gente tem a Austrália proibindo rede social para as crianças também e adolescentes, estabelecendo uma idade a partir da qual você pode ter essa a rede, né, a conta, e a senhora fala em 16 anos, que tem se tornado um certo consenso entre os estudiosos do tema, dessa idade, para que se tenha a rede social. Como é que foi a recepção, além, claro, das próprias colocações que a senhora trouxe aqui, dos participantes do debate lá em Belo Horizonte, mas de quem participou ali na plateia também, em relação a esse ponto de uma proibição de rede social até os 16 anos.
Exatamente, Ana. A gente teve a participação até do Dr. Jarbas, que é da cidade de Três Corações, que fez uma pontuação muito importante, até relembrando que não só a Austrália, mas a França, a Espanha, diversos países, tem até um estudo do Freedom on Net nos Estados Unidos, de uma ONG americana, mostrando a importância da gente realmente fazer esse debate, da importância da gente fazer essa restrição para crianças menores de 16 anos, e o livro também do Dr. Guilherme Shelby, que fala sobre essa questão do enfrentamento às redes sociais de forma bem consciente dos pais, mostram que o acesso livre às redes sociais tem dado um reflexo muito grande na questão do cérebro das crianças. Então, que é importante, a gente já votou uma legislação dentro da Comissão de Educação, e que o relator foi o Nicolas Ferreira, onde a gente tem proibido o uso dos celulares dentro das escolas, e agora o ECA Digital veio como mais uma legislação já vigente, né, porque essa discussão dos celulares dentro das escolas ainda está em andamento dentro da casa. Agora a gente traz esse PL 94 ampliando a questão das multas, que eu acho que é o mais importante, porque a gente sabe que as plataformas digitais têm faturamentos aí bilionários em dólares, né? Foi até falado pela doutora Diana, procuradora do Distrito Federal, o faturamento da Meta, e quando a gente fala que a multa que a gente tem no ECA, ele na verdade não faz com que as plataformas se sintam ali pressionadas a realmente fazer uma verificação etária realmente pontual, porque a multa é muito pequena em comparação ao faturamento delas. Então, o doutor Jarbas, e a gente teve também, acho que é importante a gente colocar aqui, dentro da Voz do Povo, que é um outro programa dentro do Câmara pelo Brasil, onde as jornalistas da TV Câmara, elas vão até a sociedade, e a gente conseguiu passar lá também no painel do TRT, uma criança de 11 anos, falando que ele é atleta, ele percebeu que o uso do celular estava prejudicando ele na hora de dormir, estavam deixando muito ansioso, então ele restringiu o uso do celular, porque ele entende que nesse momento ele precisa ter disciplina, ele precisa ter foco, ele precisa aprender na escola e também ter uma boa performance dentro do futebol, uma vez que ele é atleta, e aí então a gente conseguiu ver uma participação de um pai trazendo realmente a importância dessa conscientização na plateia, e uma criança também de 11 anos mostrando que ele mesmo já estava sentindo um reflexo negativo do uso desgovernado das redes sociais na vida dele. Então foi muito importante, porque nós, como legisladores, né, isso faz com que a gente realmente entenda que a gente está no rumo certo de fazer uma discussão democrática, ouvindo a sociedade, tendo acesso também aos estudos dos cientistas, para que a gente tenha legislações que realmente possam ser pontuais e efetivas, que eu acho que é o mais importante.
Inclusive, esse foi um ponto, né, deputada Grace Elias, colocada pela procuradora do Distrito Federal, a doutora Diana, dessa necessidade de que haja essa eficácia no momento da legislação, e ela até falou que esse termo é importante, que foi colocado até nesse projeto que a senhora apresentou, que está sendo discutido também aqui, o PL 94 de 2026. E aí fica uma questão também que, quando houve essa discussão, seja do ECA digital, seja a proibição dos celulares nas escolas, da necessidade de inclusão das famílias e das redes sociais, porque a família sozinha, muitas vezes, ela não vai conseguir, se ela não tiver ali, de fato, um empenho das plataformas em colocar restrições e ampliar o controle parental, e o envolvimento também aqui do legislativo. A senhora considera que essa questão ali ficou bastante clara no debate, de que as famílias também estão dispostas a ficar, que não é uma luta fácil, quando o adolescente está ali, já está na rede social, já tem o seu grupo de amigos, quer estar junto, quer participar, quer fazer parte daquele sistema e, de repente, tirar dele aquilo ali. Não é uma discussão simples, mas a senhora acredita que a sociedade está preparada para um projeto como esse de proibição das redes para os adolescentes até os 16 anos?
Por isso que nós achamos muito pontual discutir também o PL 6583, que fala do Estatuto da Família, da importância de nós termos uma família funcional, saudável, uma família que entende a importância da participação ativa dos pais, de uma escuta realmente qualificada dentro de casa, de uma participação dos pais na criação dos filhos. Ou seja, a gente entende que essa terceira edição aqui em Belo Horizonte foi uma edição completa, porque os três projetos, eles se completam, eles fortalecem a eficácia da resolutividade realmente para a sociedade. Quando a gente fala da importância e da necessidade de fortalecermos as famílias, é exatamente para isso, porque muitas das vezes, e aí foi uma fala lá também, o João, que estava participando, ele falou, olha, daqui a pouco eu vou ter a minha filha, minha esposa está grávida, e eu nunca tive a oportunidade de estudar ou aprender algo sobre família. E eu e a minha esposa estamos tendo a nossa primeira filha, ou seja, a nossa família está sendo constituída, porque antes, quando a gente é um casal, ainda não é família. Mas quando nasce o primeiro filho, a família é constituída. E aí eu vejo com bons olhos a oportunidade de ouvir especialistas falando da importância de termos famílias funcionais e saudáveis, a importância de termos realmente essa discussão, porque quando a gente fala de família, não é um simples detalhe, e aí foi trago também pela doutora Cíntia, não é um simples detalhe falar sobre família, é nós entendermos que a família é o alicerce da sociedade. E se nós quisermos ter avanços importantes nessas grandes discussões, a gente precisa fortalecer as famílias, a gente precisa fazer com que o pai saiba o seu papel dentro do lar, a mãe também saiba o papel dentro do lar e que os filhos entendam sobre hierarquia, respeitem os pais e entendam a importância de viverem ali aquele ciclo bem funcional e harmônico. E aí, quando a gente fala de autoestima da mulher, Ana, a gente está falando, e foi pontual também uma pergunta de uma das pessoas, a Yasmin, da plateia. Deputada, a senhora não acha que quando a gente fala de autoestima da mulher, nós devíamos ampliar isso para a autoestima dos brasileiros, uma vez que os números que demonstraram aqui pela doutora Aline mostra que a gente perde um trilhão na economia mundial, um trilhão na economia brasileira, quando a gente fala que empresas com baixa autoestima ou com saúde mental baixa, a gente acaba perdendo, e não só as famílias, mas as empresas também perdem, levando para o viés da economia do Brasil. E esta foi a grande o grande motivo da idealização desse PL 5405. A Ana Cláudia Cotaiti, presidente do SEMEC, do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, em São Paulo, ela teve essa ideia e idealizou esse projeto exatamente para mostrar os reflexos que a baixa autoestima traz para a economia brasileira. E aí, para as empresas e para as famílias, uma vez que a mulher é aquela que gere, é aquela que nutre, é aquela que educa, e o pai é aquele que governa. Olha como é interessante, então, e é como é transversal os três temas, né? Quando a gente fala de criança e adolescente, primeira infância, quando a gente fala de mulher e quando a gente fala de família. Se a gente cuidar desses três pilares, a gente vai conseguir, com certeza, ter aí a oportunidade de ter as crianças protegidas, as famílias saudáveis e o país avançando economicamente.
Deputada Gleice Elias, para a gente poder concluir aqui esse nosso bate-papo, eu pergunto justamente da conclusão do debate que aconteceu pela Câmara pelo Brasil, lá em Belo Horizonte, nesse sábado, nesse fim de semana. A gente sabe que, por exemplo, a questão desse projeto da autoestima da mulher brasileira, ele já passou pela Câmara, está no Senado. As outras duas propostas que a senhora citou sobre redes sociais para os adolescentes, as restrições e a questão do Estatuto da Família ainda estão em discussão aqui na Câmara. Qual que é o encaminhamento a partir dessa escuta da sociedade, dessa escuta dos especialistas no programa Câmara pelo Brasil?
Foi muito rico, Ana, porque a gente teve a oportunidade de receber representantes da OAB, nós recebemos representantes do Conselho Tutelar, que é um, né, os conselheiros são importantíssimos nessa função nossa de entrar dentro da casa das famílias. A gente teve representantes também das agentes comunitárias de saúde, nós tivemos autoridades eclesiásticas, nós tivemos psicólogos ali no plenário, a gente teve a oportunidade de receber pedagogos que também trouxeram esse olhar do Estatuto da Família de uma forma pedagógica e educacional para as escolas. Ou seja, a gente saiu dali com um encaminhamento importante, principalmente o encaminhamento da doutora Daniele, da OAB, mostrando que nós realmente temos que continuar esse trabalho de termos uma escuta qualificada da sociedade para que a gente possa aperfeiçoar os projetos de lei já existentes no Brasil, porque a gente até fala muito que o Brasil já tem muitos projetos de leis e muitas leis, porque o que nós precisamos às vezes é fazer com que as leis aprovadas elas sejam realmente aplicadas. E aí então a gente volta para Brasília essa semana e aí eu vou ter uma reunião com o nosso presidente Hugo Mota para realmente mostrar para ele que os encaminhamentos e as sugestões que nós tivemos demonstram que nós estamos no caminho certo, que os projetos de lei que estão sendo discutidos na casa são projetos valorosos e que nós precisamos realmente continuar dentro das comissões e no plenário a aprovação deles para que a gente possa fazer essas entregas efetivas para o Brasil.
Tá ok, então. Muito obrigada mais uma vez à deputada Gleice Elias, que é do Avante de Minas Gerais, que coordenou esse debate do Câmara pelo Brasil nesse fim de semana, no último sábado, em Belo Horizonte, capital mineira. Deputada, muito obrigada mais uma vez. Uma ótima semana de trabalho para a senhora.
Eu que agradeço, Ana. Bom dia a todos do painel eletrônico e muito obrigada pela oportunidade. Uma semana de bênção para todos.
Obrigada.